Experiências de propostas a futuro. A ação salvadora. Deslocamo-nos velozmente por uma grande estrada. Ao meu lado, uma pessoa que nunca vi dirige o carro. No assento de trás, há duas mulheres e um homem, também desconhecidos. O carro avança, rodeado por outros veículos que se movem imprudentemente, como se seus motoristas estivessem bêbados ou loucos. Não estou certo se está amanhecendo ou anoitecendo. Pergunto ao meu companheiro o que está acontecendo. Ele me olha furtivamente e responde em uma língua estranha, Rex Voluntas. Ligo o rádio, que emite fortes descargas e ruídos de interferência elétrica. Mesmo assim, consigo escutar uma voz débil e metálica, que repete monotonamente: Rex Voluntas. Rex Voluntas. Rex Voluntas. O deslocamento dos veículos vai se tornando mais lento. Enquanto vejo, ao longo da estrada, inúmeros carros capotados e o fogo a se espalhar entre eles. Ao pararmos, abandonamos o carro e corremos para o mato, entre um mar de pessoas apavoradas que correm em avalanche. Olho para trás e, entre a fumaça e as chamas, vejo muitos infelizes que ficaram presos mortalmente. Mas sou obrigado a correr pelo estouro humano que me leva aos empurrões. Nesse delírio, tento, inutilmente, chegar até uma mulher que protege seu filho, enquanto a multidão passa por cima e outros caem no chão. Enquanto se generaliza a desordem e a violência, decido deslocar-me em leve diagonal, que permita separar-me do conjunto. Dirijo-me para um lugar mais alto, que obrigue a frear a correria dos enlouquecidos. Muitas pessoas, desfalecendo, se agarram em minhas roupas, rasgando-as. Noto, entretanto, que a quantidade de pessoas vai diminuindo. Consegui me safar. Agora continuo subindo, já quase sem fôlego. Ao parar um instante, percebo que a multidão segue em direção oposta à minha, pensando com certeza que, seguindo por uma ladeira descendente, poderá sair mais depressa da desesperada situação. Constato com horror que este terreno termina num precipício. Grito com todas as minhas forças para alertar, mesmo que sejam os mais próximos, sobre a iminente catástrofe. Então, um homem se afasta do conjunto e se aproxima, correndo em minha direção. Está com as roupas rasgadas e coberto de feridas. Fico, porém, muito alegre ao ver que ele poderá se salvar. Ao chegar, me segura pelo braço e, gritando como um louco, aponta para baixo. Não compreendo sua língua, mas creio que quer minha ajuda para resgatar alguém. Digo-lhe que espere um pouco, pois nesse momento é impossível. Sei que não me compreende. Seu desespero me faz mal. O homem, então, tenta voltar e, nesse momento, faço-o cair de bruços. Fica no chão gemendo amargamente. De minha parte, compreendo que salvei sua vida e sua consciência, porque ele tentou salvar alguém e o impediram. Subo mais um pouco e chego a um campo de cultivo. A terra está fofa e sulcada por recentes passadas de trator. Ouço à distância disparos de armas e creio compreender o que está acontecendo. Afasto-me depressa do lugar. Depois de algum tempo, paro. Tudo está em silêncio. Olho em direção à cidade e vejo um sinistro clarão. Começo a sentir que o solo ondula sob meus pés e um ruído que chega das profundezas anuncia um iminente terremoto. Logo depois, perco o equilíbrio. Fico no chão lateralmente encolhido, mas olhando o céu, sentindo uma forte tontura. Quando o tremor cessa, vejo uma lua enorme que parece coberta de sangue. O calor está insuportável e respiro o ar cáustico da atmosfera. Continuo sem compreender se amanhece ou anoitece. Já sentado, escuto um retumbar crescente. Em seguida, cobrindo o céu, passam centenas de aeronaves, como insetos mortíferos que se perdem num destino ignorado. Descubro perto de mim um grande cachorro que, olhando para a lua, começa a uivar, quase como um lobo. Chamo-o. O animal se aproxima timidamente. Chega junto a mim. Acaricio suavemente seu pelo eriçado. Está tremendo. O cachorro se separa de mim e começa a caminhar. Levanto-me e sigo-o. Percorremos um espaço pedregoso até chegar num riacho. O animal sedento se joga no riacho e começa a beber a água com avidez. Mas de imediato retrocede e cai. Aproximo-me, toco-o e comprovo que está morto. Sinto novos tremores de terra que ameaçam derrubar-me, mas logo passam. Giro sobre meus calcanhares e enxergo, ao longe, no céu, quatro formações de nuvens que avançam com um surdo retumbar de trovões. A primeira é branca, a segunda, vermelha, a terceira, negra, e a quarta, amarela. Essas nuvens parecem quatro cavaleiros armados sobre cavalgaduras de tormenta, percorrendo o céu e assolando toda a vida na terra. Corro em direção oposta às nuvens que se aproximam. Compreendo que, se a chuva me alcançar, ficarei contaminado. Continuo a correr. Mas, de repente, aparece diante de mim uma figura colossal. É um gigante que me fecha o caminho. Agita, ameaçador, uma espada de fogo. Grito-lhe que preciso continuar, porque se aproximam as nuvens radioativas. Ele me responde que é um robô colocado ali para impedir a passagem de pessoas destruidoras. Acrescenta que está armado com raios e avisa que não me aproxime. Vejo que o gigante separa nitidamente dois espaços: aquele de onde venho, pedregoso e mortiço, e esse outro, cheio de vegetação e vida. Então grito: tens que me deixar passar porque realizei uma boa ação. O que é uma boa ação? Pergunta o robô. É uma ação que constrói, que colabora com a vida. Pois bem, o que fizeste de bom? Salvei um ser humano da morte certa e, além disso, salvei sua consciência. Imediatamente, o gigante se afasta e eu pulo para o terreno protegido, no momento em que caem as primeiras gotas de chuva. Há um sítio na minha frente. Perto, a casa dos camponeses. Pelas janelas, vejo uma luz suave e amarelada. Só agora percebo que começa o dia. Chegando à casa, um homem rude de aspecto bondoso me convida a entrar. Dentro, há uma família numerosa preparando-se para as atividades do dia. Convidam-me para participar de uma mesa na qual está servida uma comida simples e reconfortante. Depois, bebo água pura como de uma fonte. As crianças correm a brincar ao meu redor. Desta vez, diz o meu anfitrião, você escapou. Mas quando novamente tiver que atravessar o limite da morte, que coerência poderá exibir? Peço-lhe maiores esclarecimentos, porque suas palavras me parecem estranhas. Ele me explica. Trate de lembrar do que poderíamos chamar de boas ações efetuadas em sua vida. Lógico que não estou falando dessas boas ações que as pessoas fazem esperando algum tipo de recompensa. Tente se lembrar somente daquelas que tenham deixado em você a sensação de que o feito para os outros era bom para os outros. Simplesmente isso. Dou-lhe 3 minutos para que revise sua vida e constate que pobreza interior há em você, meu bom amigo. E uma última recomendação. Se você tem filhos ou entes muito queridos, não confundas o que quer para eles com o que é melhor para eles. Dito isto, ele e toda a sua gente saem da casa. Fico sozinho, meditando sobre a sugestão do camponês. Passados alguns minutos, o camponês entra novamente e me diz: Já vê o quão vazio você é por dentro? E se não é vazio, é porque está confuso. Ou seja, de qualquer maneira, você é vazio por dentro. Permita-me que lhe dê uma recomendação e aceite-a, porque esta é a única coisa que lhe servirá mais adiante. A partir de hoje, não deixe passar um só dia sem preencher sua vida. Nos despedimos. À distância, escuto que ele grita: Diga às pessoas isso que você já sabe. Afasto-me do sítio em direção à minha cidade. Hoje aprendi isto. Quando o ser humano pensa só em seus interesses e problemas pessoais, leva a morte na alma, e tudo o que toca morre com ele.